Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live rebelde. Hoje vamos conversar com o nutricionista Júlio Santana. Vamos falar um pouquinho sobre jejum. E ele já tá por aqui. Vamos nessa. Oi, Adriane, tudo bom? Fala, Alex.
Boa noite.
Meu amigo Júlio Santana. Tudo bom, meu amigo?
Grande Henrique, bem, e você?
Tudo show de bola.
Vou colocar mais grande aqui para ficar pequenininho também, pronto.
Como é que estamos aí em Teresina? Rapaz, se Fortaleza está quente, Teresina deve estar um negócio bem legal.
Meu amigo, aqui o BR Obró continua. Fevereiro agora termina com o BR Obró também.
É, né? É, rapaz, tá, a quintura tá grande mesmo. Como é que tá você, meu amigo? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, correndo. Na corrida boa.
Ah, é, exatamente. Muito bom. Cara, de antemão, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite de compartilhar com a tua experiência. Eu acho que vai ser um bate-papo super legal, né? Pra galera que tá assistindo a gente, o Júlio, no ano passado, fez um jejum de 42 dias, foi isso?
42 dias. Mil horas. Faltaram
mil horas. Ali. Mil horas fica mais bonito.
8 horas para dar 42 dias.
Mil horas fica legal. Cara, conta como foi essa experiência, bicho. Primeiro, o que é que te levou a fazer um jejum prolongado assim?
Principalmente a curiosidade, Henrique. Principalmente a curiosidade, porque muitas vezes a gente sabe que existe um protocolo, né? A gente lê muito a respeito, vê estudos, mas eu pensei, vou ver como que funciona em mim, né? E eu já vinha fazendo outros, no começo do ano passado, né? Há um ano atrás, você fez aquele grupo com o jejum Nottingburger, né? E aí eu fiz aquele grupo contigo, gostei, né? Fiz aquele protocolo de 15 dias com 5 dias de jejum no meio. Isso foi em janeiro. Aí em março eu fiz outro de 5 dias, gostei também. E aí em maio eu fiz um de 9 dias. Falei assim, tem um rumo aqui. E comecei a ver algumas coisas, pesquisando, né? E vi alguma coisa ali que falava de jejum de 40 dias. Eu vou ver como que funciona esse negócio aí. E comecei sem muita pretensão, né? Falei assim, ó, vou até onde dá certo. Vou fazer os 40 dias. Comecei fazendo tal. No sexto dia, curiosamente, eu quase desisti. Tava muito pesado, assim, o negócio. A minha energia estava muito, muito pouca, né? E aí eu passei pelo sexto dia e foi mais um dia, mais um, mais um, mais um. Quando eu vi, estava fazendo 40. E aí quando foi fazer 40 dias, eu pensei, vou fazer 1.000 horas. Né? Aí levei ali mais 2 dias, né? E deu certo. Acho que foi uma experiência interessante. Eu já tinha visto algumas coisas de outras pessoas fazendo. Eu falei assim, acho que dá. O interessante é a questão da energia. Quando a gente muda o switch ali, que mudou a chave para queimar a reserva que tem, aí vai que é uma beleza. Acho que o entendimento disso, Henrique, é importante.
Certo.
O entendimento disso é importante. Quando você vira essa chave e consegue ali organizar o seu dia, organizar a cabeça, dá para levar, né? Dá para levar. E nunca me deixei desidratar. Isso sempre foi importante.
Certo. Certo. Como foi a tua
curiosidade?
Entendi. Tu fizeste alguma preparação para o jejum?
Eu fiz uma superalimentação, basicamente uma dieta carnívora. Eu fiz uns 10 dias de carnívora. Certo. Eu fazia 2 ou 3 refeições até a saciedade, né? Sendo que a minha saciedade ela acontece um pouquinho antes, porque... Que, talvez quem esteja aqui com a gente não saiba, mas eu fiz uma cirurgia bariátrica em 2001.
Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, porque é uma trajetória interessante que eu acho que dentro desse contexto do jejum, acho que vale a pena o pessoal conhecer.
Sim. Então, eu sempre tive problema com a obesidade, né? Sempre. Desde que me entendo de gente. Tá? Eu tenho 53 anos, faço 54 agora em abril, né? Mas eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu procurei um médico.
Uhum.
Eu já era obeso, adolescente obeso e tal. Aí fui ao médico, E ele me passou aquelas fórmulas lá que eram muito utilizadas nesse passado, né? Aí vem Proporex, diazepam, cáscara sagrada, fazia toda uma formulação ali, você ficava meio fora da sintonia, mas aquele negócio permitia que você fizesse a dieta. Mas ele me deu um livro para eu ler também. E eu não sabia, eu tinha 17 anos. E eu fiz a dieta do Dr. Atkins.
Olha que interessante.
Né? Depois, né? Depois que eu fui saber o que, que era realmente aquela dieta. Mas era uma dieta, a antiga Atkins, né? Que era uma dieta chamada suja. Né? Eu lembro que eu comia muita salsicha.
Sim.
Eu comia salsicha, ovo frito, bacon. Né? Só que eu emagreci na época. Né? Eu cheguei a emagrecer acho que uns 22 quilos, né? Nessa época, adolescente. E aí depois... esqueci, né?
Era o que você queria.
Reengordei.
Queria, mais ou menos, na época.
Né? Aí cheguei ali, não entendi.
Era o que você queria, mais ou menos, na época?
Era o que eu queria. E aí depois fui cuidar de outras coisas e comecei a engordar. E não fui muito prestando atenção. E aí quando eu fui ver, Henrique, eu tinha 183 quilos.
Né? É muito peso, bicho.
Muito peso, porque assim, com 17 anos, eu cheguei a 94. Aí eu fiz a dieta do Dr. Atkins, cheguei em 72 e eu engordei mais de 100 quilos.
Nossa! Né?
Aí com 25 anos de idade eu já pesava mais de 180 quilos.
Você é um cara grande?
Não, eu tenho 1,72 m, sou pequeno.
Da minha altura?
Sim, eu sou pequeno. Quando eu vejo foto sua do lado do Henrique, do Densa Nutrição, ali do...
Aí eu vejo mais alto.
Ele é grande, né? Eu falei assim, o Henrique deve ser da minha altura, mais ou menos. Aí eu peguei, né, durante muitos anos, dos 25, 26 até os 30 anos, eu mantive esse peso muito alto. Né? Fazia dieta, emagrecia 10 quilos, depois engordava 10, aí fazia outra dieta, ia no endocrinologista, tomava um remédio. Aí inventava de caminhar e estourava o joelho. Era aquela história toda que a gente vê muito, muito acontecer. Aí em 2001, eu fiz a cirurgia bariátrica.
Foi logo no começo da cirurgia bariátrica aqui no Brasil, né?
Aqui de Teresina, moro em Teresina, fui um dos 100 primeiros. Um dos 100 primeiros, né? Então, aí nessa época eu comecei a emagrecer, né? Aí no 2001 até em 2003, eu fui emagrecendo.
Certo.
Aí cheguei a pesar 117 quilos, né? Emagreci 66 quilos. Aí depois eu voltei a engordar um pouquinho, cheguei a uns 130, né? E aí, como tinha ficado uma hérnia incisional, eu fiz uma segunda cirurgia para colocar uma tela na hérnia e dei uma olhada lá também. Antes tinha um anel de contenção, né, no pilouro, e aí foi retirado esse anel, fez um ajuste lá na cirurgia, e aí pronto. Depois disso, eu cheguei a pesar 125 quilos e mantive isso muito tempo. Tá? Então aí chegamos lá em 2006, mais ou menos. Tá? 2006 eu mantinha aí em torno de 125, 130, voltava um pouquinho. Aí depois eu comecei a engordar de novo. Engordando e tal, e quando eu me lembro, 2013, eu já estava de novo com 162 quilos. 2013. E aí eu peguei, já tinha tentado outras coisas também, eu só engordava mesmo com a cirurgia bariátrica, que foi muito importante lá quando eu fiz, mas não é uma solução definitiva.
Uhum.
E aí, nessa época, eu era casado com a Liana, né? Não sou mais. E aí ela me falou assim, en passant, olha aqui, a pessoa está fazendo aqui uma dieta, chama dieta do Can, né? Que também é uma variação de baixo carboidrato. Aí no outro dia eu peguei, fui para a internet, pesquisei o que era do Can, falei assim, vou fazer essa dieta aqui.
Nessa época você não era Nutri ainda?
Não. Eu sou publicitário, sou profissional de marketing, professor de faculdade e tal, de uma agência de propaganda, né? E aí fui pesquisei, falei, vou fazer essa dieta. E eu gosto de cozinhar, curiosidade, né? E aí a dieta era assim, era bem interessante, falei, vou fazer. E em um ano Eu emagreci 52 quilos
Olha
com a
isso.
dieta do. Emagreci 52 quilos. Agora eu achei interessante isso, né? E vou achar que eu tenho que fazer nutrição. Porque as pessoas. Como eu já tinha trânsito assim no meio, na mídia, né? Local aqui, eu sempre ia para televisão, cozinhar, fazer alguma coisa e tal. E aí nessa época que teve essa perda de peso interessante, teve algumas reportagens de jornal, televisão, essas coisas, eu contei da dieta, e aí eu falei assim, ó, eu tenho que fazer alguma coisa onde eu tenho uma atividade mais autônoma depois que eu fizer 50 anos, eu pensava assim.
Entendi.
Nessa época eu tinha 23 funcionários, né?
Boa.
E aí era uma agência para o padrão local, era uma agência grande. E aí eu peguei, fui fazer nutrição, né? Aí a única faculdade que dava certo eu fazer por conta do horário era de manhã. Eu não queria estudar nem à noite e nem à tarde. Aí eu ia pelo período da manhã, onde tinha menos, intensidade de trabalho. Aí à tarde eu chegava e ia fazer minhas coisas. E aí eu fiz o curso de nutrição e me formei em 2018, né? A gente fez quase ao mesmo tempo, né? Eu lembro que quando eu estava
Você se
finalizando,
formou
você
quando eu
estava
entrei.
estudando, né? Eu me lembro quando eu estava finalizando, você estava já estava estudante também.
Exato.
E aí foi, né? Desses 162, eu voltei para em torno de 110 quilos e pronto. E aí, o curioso é que quando eu entrei na faculdade, eu tinha emagrecido. Aí eu comecei a fazer tudo que eu aprendia na faculdade. Aí, durante a faculdade, eu engordei 25 quilos,
Fazendo o que estava sendo
fazendo
ensinado.
o que eu estava aprendendo, né? Que funciona em alguns poucos casos, né? Mas não funcionava para mim. Não funcionava para mim. E era engraçado que algumas professoras chegavam falando assim: ó, você emagreceu fazendo aquela dieta lá doida daquele médico francês, como é que você fez? Aí eu mostrava, o professor fazia, emagrecia, né? Eu falei assim: não, mas isso aqui é muito contrassenso, não dá para fazer, não. Emagreci, gostei, mas não dá para ficar fazendo direto, acho que é insustentável. Ficava aquela discussão. E aí pronto, finalizei a faculdade. E aí eu consegui meio que manter o mesmo peso. Desde que eu finalizei a faculdade, eu fiz low carb quando eu acabei, né? E aí eu reemagreci do que eu tinha saído da faculdade e vinha mantendo, né, esse peso até hoje. É um peso muito parecido. Então, são praticamente 6 anos, né, com o mesmo peso. Isso para quem tem um problema com obesidade e que eu nunca retirei tecido adiposo, que é um tecido inflamado, né? Eu considero interessante, né?
Hoje você pesa em torno disso, 110,
É,
mais ou menos?
nessa faixa de 115 quilos, 110, 115, fica nisso. Durante o jejum, até fiquei com menos. Mas quando eu fiz a realimentação, assim, uma semana sobe peso de novo, né? E a gente sabe que tem muita coisa de tecido inflamado, tem hidratação, né? Tudo, mas durante o jejum, no final dele, eu cheguei a estar com 103 quilos. Nunca tinha chegado nesse peso, né? Assim que eu me lembro, depois de adulto, né? Nunca havia chegado nesse peso de 103 quilos. E na primeira semana de refeed, eu cheguei a quase 110 na primeira semana, né? E aí já tem 6 meses, né, que eu fiz esse jejum. Curiosamente, não fiz nenhum outro, né? Eu até vi você numa das chamadas, falou que eu tinha feito um jejum agora no grupo, mas eu não fiz. Eu
Ah, você não
acompanhei o
fez, né?
grupo,
Ah,
mas eu
tá.
não fiz. Mas eu vou fazer agora depois do carnaval,
Certo,
né? Então, vi a dinâmica ali, eu achei bem, bem interessante, né? Esse seu grupo do carnívoro lá com
com
aquele
cobra.
protocolo de fazer 10 dias, né, ali com
Sim,
cobra,
sim, sim.
né? Então, eu achei bem interessante. Quem estiver assistindo a gente, tiver interesse de fazer, acho que num próximo, ou se tiver aberto ainda, vale
É,
fazer, vale a
a gente
experiência,
pretende fazer uma
né?
vez por ano no começo do ano.
Acho que vale a experiência, né? É bem interessante. Eu acho que para quem já tem uma autonomia também com fazer dietas, acho que vale comprar o curso, né, lá no Hotmart e ver como que funciona também, tá? Mas eu achei muito interessante. Aí, este jejum longo, eu comecei no dia 19 de junho. 19 de junho de 2023, e fui até o 1º de agosto.
Certo.
Então, o mês de julho, todo ele foi em jejum.
Interessante, interessante. Cara, quais foram os principais desafios que você teve durante esses 40 e tantos dias, essas 1000 horas?
Henrique, eu não fui muito com a cabeça de vou entrar num desafio, vai ser difícil, nada. Eu tinha a intenção de ir fazendo, né? Então, eu sentia que eu tinha pouca energia nos primeiros dias.
Certo.
Grande parte desses 42 dias eu precisei dormir durante o dia, que é um costume que eu não tenho, mas eu sentia sono, tá? Eu sentia sono. Então, como eu tenho um horário flexível, eu conseguia tranquilamente ajustar para que isso fosse satisfeito, né? Mas praticamente todos os dias eu tirava ali um soninho de 1 hora, 40 minutos, 1 hora, todos os dias depois do almoço, que não tinha almoço, né? Era aquele horário ali por volta do meio-dia, né? Dava um sono e beleza. Não tive aquele negócio de insônia durante a madrugada.
Pois é, eu ia perguntar isso. Não teve, né?
Não tive. Quando dava ali 10 horas da noite, eu ia dormir, naturalmente. E quando dava 5 da manhã, eu acordava naturalmente. Tá? Isso meio que eu já tinha esse hábito e continua, mesmo depois do jejum. 10 horas da noite, eu digo que eu não sou mais ninguém. E 5 horas da manhã, eu já estou ligado de novo. Mas eu sempre... Eu senti só no começo uma falta de energia, mesmo com aquela adaptação, super feed lá, de carnívoro e tal. Aí depois que eu passei o 6º dia, foi tranquilo, né? Eu media diariamente a minha glicemia. Diariamente. Então, eu tive dias de ter uma glicemia de 75, né? Não digo que em jejum, que era qualquer horário que eu medisse, era a mesma coisa. Teve dias de chegar a ter 94. Ficou nesse range aí, entre 75
não chegou
e 94.
Não chegou a baixar muito.
Não, nem um dia. Nem um dia. Mesmo se eu tivesse algum sintoma que eu achasse que era uma hipoglicemia, nunca baixou de 75. Entendi. E, curiosamente, também eu não fiz atividade física. Não fiz. Então, eu também não aumentei. Porque uma das curiosidades no jejum, que quando você faz atividade física, você aumenta a sua glicemia por conta da neoglicogênese. Mas eu não fiz, então eu fiquei nesse intervalo. Tá? Eu sempre tive insulina mais para alta. Né? Com 30 dias, eu fiz o exame da insulina e aí eu estava com 8 de insulina, com 30 dias de jejum. Né? Meus exames sempre vieram em torno de 13, 14, 15. Né? Mas durante o jejum, ela deu uma baixada. Hemoglobina glicada, apesar da resposta de pouco tempo, né, eu já vinha com hemoglobina glicada sob controle, 5.1, né, com 30 dias, né, foi bom também. Triglicerídeos de 50, HDL de 50. Então, assim, os marcadores, o tempo todo bons. Né?
Certo.
E o que, que eu deixei como uma manga, né, uma carta na manga? Eu preparei caldo de ossos. Retirei toda a gordura do caldo de osso, tal, fiz aqueles... Então, em quantas ocasiões eu tomei o caldo de ossos? Por 3 vezes.
Em mil horas, só três vezes.
Acho que a primeira já tinha mais de 20 dias quando eu fui tomar a caldo de ossos a primeira vez. Né? Mas eu tomei, assim, tipo, meio litro, né? No caldo, porque estava bem concentrado mesmo, não tinha mais gordura, que fiz aquele negócio que vai para a geladeira, a gordura vai boiada, aí tira,
você
corta. E aí ficou bem concentrado, eu coloquei água, eu tomava naquela ocasião meio litro, né, colocando meio a meio ali, 250 de caldo, 250 de água, aquecia, e sal e mais nada. Né? Não tinha tempero no caldo. Eu cozinhei ele sem tempero algum, e na hora de servir que eu colocava sal e pronto.
Certo. Tá?
Suplementei sal todos os dias.
Certo.
Né? Em torno de 5 gramas, tá? Lá pelo 35º dia, eu ameacei ter cãibras, mas não cheguei a ter, né? Eu aumentei um pouquinho o sal naquele dia e resolveu, né? Mas bem, foi bem um negócio bem interessante. Eu há muitos anos, eu tinha um fungo numa unha do dedão do pé direito, né? Tanto que eu tenho várias fotos que a gente faz na balança, pesei, né? Tira a foto.
Aí aparece o fungo.
Aparece
lá
o dedo com a unha com fungo, né? E com, depois do jejum, a minha unha cresceu e não tem mais o fungo.
Olha que interessante.
Né? Coisa interessante. Chegava a ter língua branca, né? Talvez uma proliferação de cândida. Desapareceu também. Né? É, eu tenho rosácea, né? Nos primeiros dias ficou muito, muito inflamado. Aí depois também desapareceu. Por conta, fui dar uma lida, né? Falei assim, ó, as células de gordura, elas guardam as toxinas também. E quando você emagrece, libera a toxina e tal. Toxinas, e aí eu fui ver, então ficou muito irritado. Depois, eu nem escrevi nada a respeito disso. Posso até depois postar umas fotos mostrando o processo que eu fiquei. Com a rosácea, assim, muito, muito expressada, né? É, pegava de um canto ao outro, assim, do rosto, muito, muito inflamado. E foram alguns dias, assim, também, depois que passou, né? Melhorou demais também. E
a você não tomou magnésio? Perguntaram aí.
Tomei magnésio, que eu não estou vendo aqui. Eu tomei magnésio, sim. Essa parte de suplementação, né, de magnésio, eu não abri mão, né? Não abri mão. Tá? E do cloreto de sódio, né, o sal, e por 3 ocasiões teve caldo de ossos. Mas o magnésio eu sempre tomei. Desde a primeira vez que eu li sobre magnésio, eu nunca deixei de suplementar. E me faz muito bem. Né? Pelo menos para mim, eu tenho uma regularidade de sono, tenho uma regularidade do intestino, né, muito melhor do que tinha antes de suplementar magnésio. É, eu suplemento normalmente, né, o magnésio que eu uso comigo é o cloreto de magnésio PA. Por quê? Porque é um magnésio que tem pouca absorção. E ele tendo pouca absorção, ele sobra mais para o intestino. Então, é de propósito, né? Que a pessoa Entendi. Pode falar, ah, mas é um magnésio muito barato. Não é questão do preço do magnésio. A questão é a intenção que tem. E aí o intestino é muito regular. Tá? Mas... por conta da cirurgia bariátrica, em algum momento eu teria uma diarreia ou eu teria uma constipação. Né? Então, tem 6 meses, né, que se a gente for pegar ali aquela escala de Bristol, é o top. Né?
Entendi.
Aquele bem formado, cilíndrico.
Bonitão.
É, o bonitão que nem boia nem afunda e não quebra. Bem, é interessante. Ficou interessante porque não era assim. Né? Por conta da cirurgia bariátrica, ele era mais partidinho, uhum. Né, boiado. Né?
Falando em relação, por exemplo, a fezes, até que ponto ainda tinha? Como foi durante o jejum?
É, até o 8º dia ainda tinha algum muco, alguma coisa assim. Tá? Depois disso, vários dias nada, conteúdo nenhum. De vez em quando, acho que até por conta de alguma inflamação, aparecia um conteúdo de muco.
Uhum.
É assim, 20, 30 ml e pronto. Né? Então,
você tinha vontade de ir ao banheiro?
É, você tinha vontade de ir ao banheiro, chegava lá, tinha uns 20 gramas de muco. É. Né? Até porque a gente continua produzindo saliva, a gente engole, claro, saliva, claro. Toma as cápsulas lá do...
As bactérias continuam se reproduzindo, né? Acaba tendo que sair um pouquinho.
Isso, aí pronto. Mas, assim, para a gente for falar de conteúdo mesmo, até o 4º dia, e depois foi resto, e de vez em quando um conteúdo de muco.
Entendi. Você chegou a medir cetonas também durante o processo?
Não cheguei a medir cetonas, é que nunca medi cetonas. Mas, né, aqui em casa sempre tinha um bom ar para tirar o cheiro de cetose que ficava dentro do quarto, né? Porque fica, sim, né? Fica muito, embora por mais que você cuide de vários aspectos, você exala cetonas.
Certo. Entendi.
Exala cetonas e fica realmente impregnado no ambiente.
Entendi.
Agora, aquela coisa que todo mundo fala de sentidos, fica muito aguçado mesmo. Muito.
Você percebeu isso?
Percebi tanto olfato, audição, visão, né? Eu sempre fui míope, né? Muito tempo. Fiz uma cirurgia refrativa, tem 10, 11 anos que eu fiz a cirurgia. Hoje, de vez em quando, eu por eu ter o olho seco por conta da cirurgia, né? Quando vai dando ali, acho que tem meio grau aqui, eu pingo colírio, fica bom. Mas com o jejum, né? Nessa posição que eu estou sentado aqui falando com você, tem uma janela aqui em minha frente. Aí eu olhava assim, três ruas para lá, eu via as folhas das árvores, sabe?
É legal. Muito interessante.
Né? A vizinha ia cozinhar, eu sentia o cheiro da comida que ela estava cozinhando. Uhum. Um carro passava na rodovia, que fica a uns 200 metros aqui de casa, eu ouvia. Né? Normalmente eu não ouço um carro passando lá, mas eu ouvia. Então, é aquele negócio que fica tudo aguçado mesmo. Né? Até por você ter mais propriedade para falar disso pelos seus estudos, né? O meu lado ancestral, vamos dizer assim,
Exatamente. Foi
aguçado por conta dessa necessidade de caça, talvez, que o meu organismo estava sentindo, né?
Exatamente, é interessante isso aí. Eu percebi muito isso no jejum de 5 dias, que foi o meu máximo, no quarto dia. Quarto dia, para mim, foi um dia que parecia que eu tinha virado tipo Homem-Aranha, né, entendeu? Uhum. Todos os sentidos estavam aguçados demais. É muito interessante essa sensação e essa adaptação para a ausência de comida, né? Porque se você pensar do ponto de vista evolutivo, a gente ficava sem comer, então tinha que estar tudo muito atento para aparecer um coelhinho, meu amigo.
Mínimo sinal, eu tinha que perceber para poder ir atrás.
É. Cara, e uma pergunta muito importante, né, que você até me pediu para colocar no roteiro, que é um ponto que eu tinha esquecido, que é a quebra do jejum.
Esse é um
ponto muito importante.
É. Né? Isso é importante, um jejum longo como esse, acho que a partir de 10 dias de jejum, tem que ter muito cuidado, tem que ter uma boa orientação para quebrar o jejum. Tá? Para não ter a síndrome do refeed, a síndrome da realimentação. Uhum. Porque você pode, de tal forma, desbalancear os eletrólitos do organismo que você pode chegar a ter uma complicação cardíaca. Né? Então, qual é a intenção do refeed? Não subir a insulina.
Certo.
Não subir a insulina para que ela não entre no processo metabólico, né, levando minerais para onde não tinha, tirando da onde não pode faltar. Né?
Entendi.
Então, tem lugar que fica sem, vamos dizer que fica desnutrido durante o jejum, mas não tem problema. Mas tem local que não pode faltar. E aí, dependendo de como faz o refeed, esse lugar que não pode faltar perde esse mineral para onde não tem, por ação da insulina. Tá? Então, qual é a regra, né, para voltar para quebrar o jejum? É uma dieta rica em gordura. Dieta rica em gordura. Né? Se alguém quiser ver as influências ali de glucagon, insulina, tem uma série ali no perfil do Henrique, né, que mostra isso de forma brilhante. Sempre que eu quero revisitar esse conteúdo, eu vou no seu perfil, não vou atrás de outro lugar, que já está lá. Né? E aí eu falei assim, ó, vamos aqui cuidar. E como que eu fiz? Minha primeira refeição, quando eu quebrei o jejum, eu peguei um abacate e banhei, né, cortei ele e banhei com azeite de oliva. Né? Sal, abacate, sal e azeite de oliva. Foi uma das refeições mais gostosas que eu já tive em toda a vida.
Imagino, 42 dias, 1.000 horas sem comer.
Mil horas, né? Uhum, e aí vem aquela carga de energia, né? Aí foi legal. E aí o que eu fiz? Então, no primeiro dia, eu fiquei só nisso.
Ah, tá. Foi bem lento mesmo.
Bem lento mesmo. Aí, no segundo dia, eu fui comer fibras. Então, eu fiz uma sopa de abobrinha, chuchu, beterraba, berinjela.
Pronto. Parei no chuchu. Abobrinha,
tá.
Chuchu.
Pois é, fiz uma sopa, né, com fibras, ok? Um caldozinho ali com sal e tal, e comi aquela sopa de fibras. E aí eu voltei a produzir fezes.
Claro.
E não senti nenhum desconforto, Henrique. Nenhum. Aí no terceiro dia, eu fiz uma refeição depois das 1.000 horas. Aí no outro dia, outra refeição. No terceiro dia, eu fui fazer outra refeição, que foi aquela mesma sopinha, né, que eu fiz. Aí eu coloquei mais azeite de oliva e peguei um peito de frango, assim, uns 200, 300 gramas de peito de frango, e desfiei todinho e coloquei dentro da sopa. Aí entrou proteína.
Certo.
Entrou proteína. Aí depois desse terceiro dia, eu já passei a comer carne vermelha, normal, fazer uma dieta mais carnívora de novo nos dias seguintes. Né? Mas esse refeed é interessante salientar por conta da importância que ele tem.
É verdade, é verdade. E assim, saber voltar a se alimentar é realmente fundamental.
Sim, sim.
Uhum. Né? Porque pode ser bem complicado. O pessoal perguntando aqui, quantos quilos você perdeu?
Durante o jejum, eu cheguei a perder 19 quilos.
E recuperou 7, você falou?
É, 7 na primeira semana. Tá. Na primeira semana. Depois eu recuperei mais alguns, uns 10, 11 quilos. Né?
Então,
mas, assim,
o saldo não... líquido aí foi uns 8, né?
É, de 8 a 10 quilos. Mas, assim, é um saldo interessante. Se eu estivesse procurando só emagrecimento, se eu fizesse nesse mesmo período 3 vezes o protocolo de Nothing Burger, daria o mesmo resultado. Mas eu acredito que não daria a mesma experiência que o meu organismo me mostrou depois das coisas que eu vi melhoradas em mim. Né?
Conta um pouco.
Então, eu acho que foi...
Conta um pouco desses resultados que você viu em você.
Então, foi essa questão de fungos, de funcionamento do intestino. E quando o intestino funciona bem, tudo funciona bem. Né? Tá tudo atrelado aí. Eu acho que esse padrão de resultado seria mais difícil de ter sido conseguido se não tivesse o jejum tão longo. Né? É um reset realmente. É um reset
Entendi. Muito interessante, muito interessante. Cara, e assim, quando a gente vê uma pessoa como você fazendo jejum de 1.000 horas, né? E eu que já fiz 5 dias, que não, nem se compara.
Compara, né? Compara sim, por quê? Você, qual a sua massa gorda? Quantos por cento você tem de gordura?
Varia de
12
a 15.
De 12 a 15, pronto. Então, o meu varia de 35 a 39, entendeu? Então, é muito diferente.
É, bom, né? Pensando por esse ângulo...
Pois é.
Mas, assim, qual seria a importância dessa prática do jejum? Não necessariamente um de 1.000 horas ou de 5 dias, mas por que a gente deve dar valor a um período onde a gente não come?
Eu acho que essa pergunta é bem complexa, mas eu gosto de sintetizar, como publicitário que escreve texto de 15 segundos. Né? Eu acho que a questão do jejum é conexão com o próprio organismo. Eu acho que quando você não se preocupa com o que você vai comer, você se preocupa com perceber o que está acontecendo contigo. Que muita gente passa a vida inteira sem perceber o que está acontecendo com ela mesma.
Verdade.
Né? Você tem a experiência de consultório, a gente vê muitas vezes o paciente que ele está, para não usar outra palavra, ele está lascado, mas ele não percebe que está lascado, porque ele está lascado a vida inteira. E quando você experimenta não estar lascado, você fala, não, tem algo diferente daquilo ali que eu vivi, que eu achava que era normal. Então, acho que essa conexão, autoconexão que acontece com o jejum. Acho que, resumindo, seria isso.
E é interessante porque a grande maioria das pessoas, disparado, come o tempo todo.
Sim.
Né? É o tempo todo comendo. A gente mora aqui na faixa do Equador e os dias da gente são mais ou menos a mesma duração das noites, né?
12 horas de noite, 12 horas de dia.
Pois é. E a gente come a ponto de ter uma janela de não estar comendo de 6 horas, que é o tempo que o cara está na cama.
Só enquanto está dormindo.
É.
Mas ainda tem gente isso. que acorda para comer.
Sim. Sim. Tem gente que assalta a geladeira.
É bem
complexo isso, porque nós não fomos feitos para esse tipo. Nós não evoluímos né, durante todo o nosso processo evolutivo. Não foi comendo o tempo todo, foi na realidade...
Mas também durante o processo evolutivo não tinha comida disponível o tempo todo.
Isso, era isso que eu ia te perguntar. Durante esse jejum de 1.000 horas, Como foi a tua relação com outras pessoas comendo? Você teve contato?
Sim, eu gosto de cozinhar. Muitos dias eu cozinhei para os outros.
Interessante, interessante.
Muitos dias. E assim, eu estava bem resolvido nesse sentido que nem provar comida eu provava, né? E assim, eu, modéstia inclusa, né? Eu cozinho bem. Modéstia à parte, muito bem. Entende? E aí eu fiz, né? Mas eu estava bem ligado no processo,
Entendi,
ligado no processo.
entendi.
Aí eu fiz um diáriozinho, né? Todo dia eu via quanto que estava a minha temperatura, quanto que estava a glicemia, quanto que estava a questão da pressão arterial, como é que estava meu humor. E eu fui anotando, né? Eu tenho essa variação anotado como um diário, né? Que eu pegava essas observações. E aí, se eu tinha tido uma dor de estômago, se eu dormi mais, se eu dormi menos, né? Então, teve alguns dias que eu tive uma certa dor no estômago, né? E aí, vai lá um chá de hortelã, resolve, aí vai para aqueles hackzinhos, né? Mas bem pontual, assim. Mas, no geral, Henrique, eu faria de novo,
Que
né?
legal, que legal.
Se eu precisasse do resultado que eu consegui, né?
Sim.
Faria de novo para emagrecimento? Não, não faria de novo para emagrecimento. Para emagrecimento, eu acho que o Nothing Burger ali com 5 ou 7 dias que o Peterattia mostra é interessante. No dia a dia, um jejum ali, uma janela de 20 horas também é muito
Certo.
interessante. Se você nessa janela de 4 horas faz uma carnívora, talvez o resultado seja até melhor do que os 42 dias para emagrecimento, né? Então, não é o tempo de jejum que vai dizer que você vai perder mais peso. Acho que tem outras coisas envolvidas aí, porque quando você come, né, de forma frequente todos os dias, o metabolismo é diferente também, né?
Entendi.
Aí você não tem aquele freio no metabolismo, né?
Entendi. Entendi. E, cara, assim, você falou protocolo Nothing Burger, você falou jejum prolongado 40 dias, janela de 20 horas. A gente sabe que existem muitos tipos diferentes e muitos protocolos diferentes de jejum. Na tua cabeça de nutricionista, como é que tu separa esses protocolos? Tem alguma coisa que você usa para simplificar essa variação enorme que tem?
Tem. É muito legal essa sua pergunta, porque muita gente faz jejum sem saber que está fazendo, né? Eu gosto muito, eu sempre faço a consulta, sempre escrevendo muito, desenhando, né? Aí eu falo assim, ó, vamos pegar o seu dia aqui. Eu pego, faço um quadrado assim, comprido, né? Pego a linha do caderno, falo assim, ó, vamos cortar aqui, ó. Você vai ter um período que você não vai comer, que é de 7 da noite até 7 da manhã. Ó, 12 horas. E você tem um período de 7 da manhã até 7 da noite que você pode comer. Pode comer é diferente de você precisa comer, né? E aí você pode um dia, em vez de tomar o café da manhã às 7 da manhã, tenta tomar às 10. Em vez de você jantar às 19, tenta jantar às 17. O dia que você não tiver fome, veja até que hora que você conduz sem comer, né? Então, eu tenho paciente que ele relata que fica 20 horas, né, sem comer, depois ele fica 18, tem dia que ele não vai conseguir fazer nem 12, ele faz 10. Mas acaba que você não coloca como algo impositivo, né? Você coloca
Sim.
como algo prático. E aí, o que que eu falo normalmente, Henrique? Ó, a gente tem várias atividades no organismo que são fisiológicas. Então, o que é fisiológico? Dormir é fisiológico. A gente dorme quando tem sono. Não adianta você forçar dormir que você não vai conseguir dormir. Você bebe água quando tem sede. Se você não tem sede, não adianta você forçar muito. Você pode até beber, mas de forma corriqueira você não faz. É fisiológico, né? Ir ao banheiro, defecar, urinar, é só quando você tem vontade. Não adianta marcar hora para isso. Tem que esperar o corpo dizer. E comer também é fisiológico. Só que a gente retirou isso do balaio do fisiológico e colocou lá no balaio cultural. A gente conseguiu fazer
Boa.
isso. né? E aí você come porque está feliz, porque está triste, porque é gostoso, porque é cheiroso, porque me deram, só vou comer só por consideração. Tem um monte de motivo para comer que não é fisiológico, né? Uhum. Então, quando você fala para a pessoa, presta atenção na sua fome, presta atenção na sua saciedade, aí você consegue entender que a janela de jejum é natural, né? É natural. Grande, dependendo da sua saciedade, essa janela de jejum, né? Ou pequena, dependendo da sua necessidade energética, do seu ambiente ali, mas é fisiológico, que a gente desligou desse fisiológico.
Entendi.
Então, na prática, isso é ilustrar 24 horas, 12 você come, 12 você não come. Nessas 12 que você come, você pode não comer uma grande parte do tempo, é importante que vá dormir de estômago vazio, né? Aquela história. É, você conhece bem, mas é simples, mas, na verdade, você está mexendo com algo que é muito complexo, que é cultural, que é comer.
Sim, né? Sim, é verdade. É, e assim, é tão cultural, né, que as pessoas se assustam quando você diz que está em jejum. Né? Uhum. Não sei se durante esse período que você passou, você teve muitas pessoas dizendo, como assim? Né? Porque, escuta, foi engraçado. Eu vi um vídeo, recentemente agora, de uma... Acho que era uma atriz, eu não sei, eu não conheço muito bem esse pessoal. Tava num podcast e ela falava que faz 18 horas de jejum por dia. 18 horas, veja só. Uhum. E o entrevistador dela arregala os olhos desse tamanho e diz, como assim você passa 18 horas sem comer? Mas, então, imagino que você, quando disse, ah, eu já tô aí pelas 700 horas.
Tô com 18 dias, né?
Pois é.
Mas assim, eu tenho um post meu que eu nunca paguei. A gente vai lá em 2018, mais ou menos, tem lá, escrito lá, estou de jejum há 10 horas. Olha aí.
Olha só.
Post falando, comemorando 10 horas de jejum. Ou seja, eu não precisei comer para ir dormir. Né?
Incrível.
Aí, só um pouquinho aqui. Eu geralmente não acompanho a timeline. Né? E eu vim passando aqui a Silmara. Ela fala assim, ó, só não concordo em beber água somente quando tem sede. É pelo contrário, temos que ingerir água, o ideal, pelo seu peso. Concordo. Mas eu estou falando que a gente só bebe água quando tem sede. Na média, é isso que acontece. Sim. Né? Eu não digo aquela sede que inviabiliza. Né? A gente naturalmente passa em frente a um bebedouro, bebe água, tem uma garrafinha, bebe água, mas você não fica com a água o tempo todo. Dê um pouquinho de sede e você repõe.
Essa história de água em relação ao peso, ela é meio criada pela nossa cabeça,
sim,
né?
Sim, sim.
Porque, é claro, é muito melhor você ter, vamos imaginar, você que tem um trabalho, como por exemplo o seu, que era de publicitário, que era um trabalho, sei lá, na frente do computador, fazendo pitch de vendas e tal. Cara, quando você está nessa linha de trabalho, que você está parado digitando, pensando, esse tipo de coisa, é comum você sentir sede e não ir beber água, porque você está muito uhum. concentrado no trabalho e vai beber água depois. E acaba esquecendo, acaba não bebendo o suficiente. Então é ideal que você tenha uma garrafinha. Essa modinha que começou agora de todo mundo anda com a garrafinha, acho que aí em Teresina tá todo uhum. mundo assim também, né? Todo mundo anda com a garrafa pendurada agora, né?
Sim.
Eu acho maravilhoso, porque pelo menos as pessoas estão se preocupando em beber água. Já é alguma coisa interessante. Mas assim, no mundo ideal, né, que a gente pode aí trazer para os nossos ancestrais lá e tudo mais, a gente só bebia água quando estava com sede.
Sim.
E andava com garrafinha, eu ficava calculando. Né? Uhum. Hoje é porque a gente tem, por exemplo, eu estou trabalhando sentado, eu estou num ambiente com ar-condicionado, eu não estou suando como eu poderia. Eu percebi isso lá na Alemanha, quando eu fui lá. Eu peguei zero Sim. grau, peguei menos uhum. dois, o que é que acontece? Eu suava nada.
Sim.
Eu sentia muito menos sede lá, e muito mais vontade de urinar, porque eu não estava suando. Uhum. Tá entendendo? Aqui já é uhum. o contrário. Aqui eu sinto muito mais sede e eu suo muito mais. Uhum. Né? Então isso também influencia muito.
Sim.
Né? Mas você tem toda a razão. É uma coisa fisiológica. Né?
Sim. E eu sempre faço uma provocação, Henrique. Qual é o único animal na face da Terra que contrata um semelhante e paga para ele falar o que ele tem que comer?
É incrível isso.
É impressionante, né? Qualquer um outro animal livre na natureza, ele não tem esta necessidade de explicação. É instintivo. É. Só que a gente se desliga do instinto, né? E o jejum liga a gente num pedaço do instinto. Sim. De novo.
Sim. É bem interessante. E, cara, além do emagrecimento que você experimentou e que não era nem seu objetivo, né, dessa conexão que você percebeu com você mesmo, e muitas pessoas, a gente vê que muitas religiões sugerem o jejum exatamente com esse objetivo, né, de você fazer essa conexão. Eu vi a gente tem um grupo da jornada, né, e tem um cara lá, não sei se você chegou a ver, que... Ele disse que ia passar 10 dias em jejum sem falar. Não era nem jejum de comer, era jejum de não falar. Né? Uhum. E eu acho interessante também, porque tudo que a gente faz em demasia, e comer hoje, infelizmente, é uma coisa em demasia, acaba te dominando de uma determinada forma.
Sim. Né?
Quando você retira isso, você está exercendo o controle, você está exercendo a sua liberdade de retirar algo que te escraviza, né? Que faz você que te torna dependente, vamos dizer assim, né? Então, além desses benefícios, vamos chamar de benefícios psicológicos, mentais e do próprio emagrecimento, que outros benefícios os jejuns de todos os tamanhos podem oferecer para uma pessoa?
Henrique, tem pessoas, por exemplo, que têm doença autoimune. O jejum, ele pode ajudar no tratamento da doença autoimune, né? Por exemplo, eu tenho um paciente com psoríase. Né? Toda vez que piora, ele aumenta o tempo de jejum, melhora. Né? Mas o medicamento não consegue. Aí pode falar, não é pelo jejum, é pela quantidade de cetonas, é porque a insulina baixou, mas o jejum está dentro desse processo, certo, né? Então, os benefícios são esses que a gente vai colhendo mesmo. É a fluidez, né, do pensamento, é a clareza no pensamento. Então, pegando o gancho aí que você falou dos jejuns das religiosos, né? Eu já fui a várias igrejas, né, ensinar como se prepara para o jejum.
Olha que interessante.
Porque o que acontece? Né? Na maioria dos casos, o que pregam? Eles falam assim, ó, que o jejum, né, quando ele é religioso, para que ele tenha efeito, ele tem que ser feito no sigilo. Né? E se você depleta o organismo, você consegue manter sigilo? Não. A pessoa fala, não, você está debilitado. Agora, se você consegue passar por um jejum, porque se preparou bem, não se debilitou, foi para todas as suas atividades, e você atravessou o jejum sem ninguém perceber, você atravessou no silêncio. Como? Porque você aprendeu a se preparar para fazer o jejum. Então, o pessoal faz algumas denominações e fala assim, ah, eu quero aprender a fazer jejum de Daniel. Então, vamos ver como é o jejum de Daniel, como é que se prepara. Né? Ah, eu quero fazer um jejum, mas eu não quero... que percebam o que eu estou fazendo. Então, vamos aqui. Né? Então, numa palestrinha, você chama um grupo que está interessado e aí o pessoal consegue, normalmente, atravessar bem esse jejum. Então, de benefício, tem benefício físico, tem benefício psicológico, tem benefício fisiológico e tem o benefício do reset que acontece no organismo. Acho que esse reset é interessante. Né? Aí, pegando o mesmo exemplo lá que eu falei do fungo que eu tinha na unha, né? O calcanhar rachado, por mais que ali colocasse suplementação de ômega 3, não sei o quê, tá resolvido. Não tem nada rachado vizinho, né? Incrível. Porque teve um reset acontecendo no organismo.
Né? Muito interessante mesmo. Cara, uma outra pergunta. Agora em relação, porque assim, quando se fala em jejum, até pela própria natureza atual, né? Pela própria situação atual das pessoas comerem muito, coisa meio estranha. E quando uma coisa é meio estranha, ela acaba se envolvendo de muitos mitos. Uhum. Né? Quais são os principais mitos que existem em relação ao jejum e por que eles não são verdade? Por exemplo, o que eu escuto mais é jejum faz você perder massa magra.
É. é uma grande inverdade, né? O que acontece? A melhor justificativa que eu vejo é que a natureza, ela não seria estúpida de fazer você gastar um tecido nobre, que é o tecido muscular, para suprir a necessidade energética do organismo, sendo que você tem gordura disponível, né? Uhum. Então, quando você faz jejum, vai abaixar a insulina. Quando abaixa a insulina, é um antagônico do glucagon, simplificando, vai subir glucagon. Glucagon utiliza o que para fazer energia? Utiliza triglicerídeo. Triglicerídeo está onde? Está no sangue, que é o primeiro que usa, está no intravisceral ali, no abdômen, né? E está também na célula adiposa subcutânea. Então, essa gordura ela é mobilizada para se produzir glicose a partir dela. Então, a natureza já fez esse trabalho que tentam, né, que tentam dizer que não é verdade que vai perder massa magra. Pode até perder, mas é um mínimo. Né? O grande problema é que sempre que vai se fazer um estudo, ou quase sempre, né, as variáveis estão mal controladas. Sim. O teste ele é em vivo, mas é em animais, ele não é no humano. Né? As dietas elas são exacerbadas em determinados quesitos, e aí você consegue, né, você consegue, vamos dizer, torturar a amostra para ela te dar uma resposta que você quiser. Uhum. Né? Mas assim, é muito comum, né, a gente na Rebelião Saudável, que eu acho muito saudável, eu acho um dos grupos mais impressionantes que tem para se fazer parte, eu agradeço estar ali, a sua iniciativa é louvável, né? Mas assim, ali a gente vê um monte de coisa que sai na mídia, né, tentando detonar o que chamam de modismo, né? Uhum. Que mostra que tem estudo que corrobora com a veracidade que é o resultado proporcionado pelo jejum. Né? Então, o jejum não perde massa magra, o jejum perde massa gorda, né? O que pode acontecer é que, com o tempo, essa massa gorda passa a ser perdida mais lentamente por alteração metabólica. Certo. Mas que continua perdendo massa gorda, sim, é verdade.
Certo. Muito bom. Muito bom. Cara, você tem alguma literatura em português que você recomenda para o pessoal ler sobre jejum?
Ixi, agora não me lembro nenhuma literatura em português.
Pois é meio escasso isso, né, cara, no Brasil.
Sim, sim. É meio escasso. Acho que a gente sempre vai como ponto de partida, né? Quem conseguiu reunir mais material, que é o Dr. Jason Fung, que organiza isso. A gente sabe que a teoria não é dele, uhum, mas é o que melhor organiza isso. E não tem esse material traduzido, talvez porque as editoras ou alguém que poderia transparecer esse material não veja volume de demanda para ele, embora haja. Né? Sim. Mas, por outro lado, quando a mídia, a grande mídia, começa a falar da prática, já é um bom sinal. Né? Às vezes eu tenho a impressão, Henrique, que quando a grande mídia começa a falar e fala errado de propósito. Para quê? Para poder sustentar uma mudança aos poucos. Porque se muda de uma vez, como é que as pessoas vão engolir que o que elas viam como verdade até hoje não era verdade? Agora, quando vai aos poucos, né, a pessoa, não, é isso, eu já vi aquilo ali, mas não é bem isso, tal. Aí daqui 10 anos, é prática normal, né? É prática normal. Quem jogou pedras no Henrique, né, 10 anos atrás, daqui 10 anos vai falar assim, ó, vou ter que ir lá pedir desculpas porque realmente tá tudo mostrando aqui que funciona realmente.
Entendi.
Mas eu não me lembro assim de material impresso,
não, de cabeça aqui em português. Não. Tá, o livro do do Jason Fung tem até dois traduzidos, três traduzidos, na realidade, que é o Código da Obesidade, o Código do Diabetes e o Código do Câncer, mas nenhum específico sobre o do jejum, que é o Guia Completo para o Jejum, não está traduzido.
Uhum.
É uma pena. É uma pena que a gente não tenha, porque realmente a gente tem aí uma ferramenta de altíssima qualidade para a saúde, vamos falar assim, né? Mas não tem literatura em português. Talvez seja uma lacuna interessante de repente, as pessoas...
Talvez seja um tema de pegar ele mesmo sem estar traduzido, para colocar lá no clube de leitura.
Uhum.
E lá no clube de leitura, né? Ele ser um local onde tem uma referência.
É, pra, boa ideia.
Para esse tema, né? Para esse tema.
É uma boa ideia.
Para quem
meu amigo Júlio,
não sabe do clube de leitura, fala um pouquinho. Eu gosto muito
das suas iniciativas. Cara, o clube de leitura, cara, o clube de leitura, vou te dizer, é o meu sonho realizado. Eu queria só que tivesse muito mais pessoas para eu poder me dedicar só a ele, que era o meu sonho total. Porque eu amo estudar e amo dar aula. Aí eu juntei as duas coisas.
Pois é, e eu amo que estudem para me contar.
Ah, boa! Muito bom. E aí o clube de leitura é exatamente isso, né? A gente vai lendo capítulo por capítulo, vai explicando capítulo por capítulo, é bem legal. Eu gosto bastante de fazer
o trabalho. Lendo capítulo por capítulo não quer dizer nada. Você pega um capítulo e destroça ele.
Você pega as referências, né? É bem legal.
Mostra todas as referências.
É bem,
você
bem
contextualiza. Não é ler o livro, embora tenha o nome de clube de leitura, né?
É bem interessante. É um trabalho árduo, mas é um trabalho muito recompensador, porque a gente vê a evolução das pessoas, sabe, Júlio? É muito legal isso. É muito legal mesmo. Né? Então, é uma boa. Cara, eu quero ser respeitoso com o teu tempo, a gente já está aqui há uma hora já, poderia conversar com
você. Por mim, eu ficaria até meia-noite também, depois a gente começaria na 0 hora de amanhã.
Muito gostoso a gente conversar. Deixa uma mensagem final aí para a galera que te escutou e que gostou da ideia do jejum.
Eu acho, Henrique, que a gente deve ser sempre cético, tá? Ceticismo no bom sentido. O que eu falo, o que você fala, o que a gente vê impresso em livros oficiais ou no blogzinho ali, pode ter verdade e pode ter mentira contida naquilo ali. Eu acho que a liberdade da escolha certa vai enquanto mais você consegue ter acesso a coisas que leve você a tomar uma decisão do seu senso. Né? Acho que tem coisas da sua prática que você não concorda comigo, tem coisas minhas, né, que eu não concordo com a sua prática e vice-versa, mas eu acho que a partir do momento que você tem informação, você consegue tomar a melhor decisão para você. Né?
Sim.
Então, a mensagem é essa: eu fiz o jejum por curiosidade, colhi resultados, faria de novo se eu tivesse as intenções que eu tive quando eu fiz a primeira vez, né? Farei vários outros de 10 dias, que eu vi que é muito legal, né? O de 10 dias é muito interessante. E a gente tem que tomar muito cuidado com alguém que chega e conta uma verdade absoluta para você. Não faça isso que você vai passar mal, não faça isso que você vai morrer, não faça isso que você vai queimar massa magra. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem muita gente fazendo coisa séria e entregando de forma altruísta nesse momento que a gente vive de confraternização de conhecimento na internet. Acho que você escolher um caminho, né, é mais difícil do que seguir o caminho. A gente, às vezes, se a gente está aqui conversando hoje, é que em algum momento a gente escolheu um mesmo caminho.
Sim.
Tem vários outros caminhos acontecendo por aí que a gente não sabe. Talvez seja interessante, mas a gente não escolheu ele. Será que a gente fez a escolha certa? Até hoje, de tudo que eu vejo, eu acredito que eu fiz a escolha certa. Mas pode ter alguém que esteja vendo a gente aqui falando: não, tudo isso é besteira, a escolha certa é aquela outra. Ótimo. Só arrume argumento para... dizer que aquela sua escolha realmente é correta. Não porque estão dizendo, mas porque tem argumento.
Muito bom.
Minha mensagem é essa: estudar. Ou pegar um cara que estuda e te entrega tudo.
Boa, meu amigo. Cara, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado pela tua experiência. Tá? Foi show de bola. Obrigado pela tua participação lá no grupo da Rebelião também. É muito bom ter pessoas como você junto da gente. Qualquer dia desse, quando eu aparecer em Teresina, eu vou ver se eu... Aí eu quero ver se seus dotes culinários...
Pronto. Você não vai se arrepender.
Boa. Valeu, meu amigo. Forte abraço, hein? Boa noite.
Forte abraço. Abraço para quem conseguiu ficar com a gente até agora aqui também.
Até mais. Tchau. Tchau.